Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 11 de fevereiro de 2024, que está a ser produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média 1.530. Podem ouvir-nos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, também nos pode ouvir em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguitia Capital FM. Estamos na cidade de Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a rádio Sitchanouk, Leste FM. Na cidade de Buva, podem ouvir-nos em FM, com a rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, com a Lero Bando. Não esqueça, estamos também em FM, na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Gatiú, a Voz da América, em português, tem FM com a Rádio Parceira e a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, destaque para uma conversa com o músico angolano Vladimir Gonga, que recebeu recentemente um prémio musical. Depois, na rubrica Sobre Saúde, com a doutora Graça, vamos ter aqui em destaque cancro infantil. E no Fala África, a conversa com o Glaucio Ngaka, cantor, autor e compositor angolano. Mas agora vamos então aqui à atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mães Miguel e apresento as notícias a esta hora aqui na Voz da América. O principal candidato republicano, Donald Trump, aqui nos Estados Unidos, disse no sábado que, como presidente, alertou os aliados da NATO que encorajaria a Rússia a fazer o que quiser com países que são delinquentes à medida que ele aumenta os seus ataques de ajuda externa e alianças internacionais de longa data. Falando num comício em Conway, na Carolina do Sul, Trump contou uma história que já havia partilhado antes sobre um membro não identificado da NATO que o confrontou sobre a sua ameaça de não defender os membros que não cumprissem as metas de gastos de defesa daquela aliança transatlântica. Mas desta vez, Trump foi mais longe, dizendo ter dito ao membro que iria, de facto, encorajar a Rússia a fazer o que desejasse nesse caso. Você não pagou, você é delinquente, disse Trump, que acrescentou: não, eu não protegeria a ti. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que quiserem. Você tem que pagar, você tem que pagar as suas contas. Os aliados da NATO concordaram em 2014, depois da Rússia ter anexado a península da Crimeia, da Ucrânia, em suspender os cortes nas despesas que tinham feito após a Guerra Fria e avançar no sentido de gastar 2% do seu produto interno bruto na defesa até 2024. O porta-voz da Casa Branca, Andrew Betts, respondeu dizendo que encorajar invasões dos nossos aliados mais próximos por regimes assassinos é terrível e desequilibrado, impõe em perigo a segurança nacional americana, a estabilidade global e a nossa economia interna. Estes comentários de Trump ocorrem no momento em que a Ucrânia continua atolada nos seus esforços para evitar a invasão da Rússia em 2022, enquanto os republicanos no Congresso se tornam cada vez mais céticos em fornecer ajuda financeira adicional àquele país, enquanto este luta contra ofensivas estagnadas e escassez de armas. Continuamos a apresentar as notícias. Filhos de imigrantes nascidos em Mayotte, território francês ultramarino, situado entre Madagascar e a parte continental de África, não se tornarão mais automaticamente cidadãos franceses, disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin, neste domingo. Não será mais possível tornar-se francês se alguém não for filho de pais franceses, disse Darmanin a jornalistas ao chegar à ilha, anunciando o fim da cidadania por direito de nascença, uma novidade na história recente da França. Localizado perto das empobrecidas Ilhas Comores, ao largo da costa oriental de África, a antiga colônia francesa tornou-se centro de uma violenta agitação social, com muitos residentes a culpar a imigração ilegal pela deterioração das suas condições. Muito mais pobre do que a França continental, Mayotte tem sido abalada pela violência de gangues e pela agitação social há décadas. A situação piorou recentemente devido à escassez de água. Desde janeiro, que os residentes daquela ilha têm realizado greves e erguido bloqueios de estrada para protestar contra o que consideram condições de vida inaceitáveis, paralisando grande parte da infraestrutura.
O músico angolano Vladimir Gonga ficou em primeiro lugar no 2º Festival de Música do Grupo de Integração Musical da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, o GIMO. O júri era formado por 5 especialistas, entre artistas, pesquisadores e docentes, os quais tiveram a tarefa de classificar 5 músicas face às 40 recebidas. Vladimiro foi um dos agraciados. A música do álbum que lhe deu o primeiro lugar saiu de um trabalho que resulta de uma mistura de sonoridades de bossa nova, jazz, ritmos nacionais e conta com músicas cantadas em quimbundo, kikongo e tchokwe. O Pedro Dias manteve uma conversa com o Gonga.
O Azekele, canção que dá título ao mais recente álbum do músico angolano Vladimiro Gonga, venceu o 2º Festival de Música GIMO 2023, que aconteceu no final de dezembro passado em Salvador da Bahia, no Brasil. Um concurso que teve a participação de quase 50 artistas de países francófonos e falantes da língua portuguesa, entre professores e estudantes universitários de música. Gonga recebeu o prémio na última semana de janeiro de 2024. Agora, em fevereiro, Gonga diz que o prémio é para todos os angolanos.
É um prémio para todos os angolanos, todos nós, e sobretudo aqueles meus amigos como você, né? Estamos todos, a forma como estão todos orgulhosos, sinto que estão comigo nessa caminhada. Pronto, é um primeiro lugar no festival universitário GIMO, né? Dizer que é um festival constituído por professores e estudantes de música. Eu participei de forma independente, né? Porque sabia que a minha música tem algum conteúdo didático e essa coisa toda fez-me com que me inscrevesse no festival.
Participou de forma independente, como assim?
Bom, os países enviavam os seus melhores estudantes de música com que tivessem alguma obra musical que para concorrer. E eu, como sabia que eu não sou um estudante, eu estudo música todos os dias, mas não pertencia em nenhuma universidade de música, e nós em Angola nem temos essa tal universidade de música, então inscrevi-me de forma independente para concorrer, não é? Na verdade, eu fui escolhido através da plataforma Spotify, eles ouviram a música e propuseram se queria participar. Sim, né? Aceitei, mostraram todo o processo de inscrição, fiz a inscrição, enviei a música, escolhi o Azekele mesmo, né? Que era eu sabia que era um ritmo mais diferente de tudo que as pessoas lá fora conhecem, e eu enviei. Portanto, eles tinham quase 50 concorrentes. E
dos mais diversos países, né?
Dos mais diversos países de língua de expressão portuguesa e francófonos também. E pronto, e brasileiros e tudo, não é? E era constituído, o corpo jurado era constituído por acadêmicos, né? Professores de música, estudantes, bons estudantes de música, também pesquisadores e tudo mais. Pronto, foram unânimes a escolherem o Azekele, até com alguns concorrentes que participaram, concordaram com essa unanimidade, né, da escolha do Azekele.
Qual é a universidade?
Isso foi no estado da Bahia. Sei que é um projeto é um projeto que se chama GIMO, e é um prêmio universitário afro-brasileiro, né? Pronto, esses são alguns dados que tenho.
Foi o ano passado? Foi ano passado, sim, mas no mês de dezembro.
O decorreu no final do ano passado, né? E a premiação foi para este ano. Né? São os métodos que eles usam.
A premiação aconteceu em janeiro?
Sim, aconteceu em janeiro. Não é? E eu só recebi a notícia este ano, muito também porque estava distante, demorou chegar, eles não sabiam como me contactar. Thank you.
Wazekele, a canção vencedora do 2º Festival de Música Jimo 2023, realizado no Brasil, estado Salvador da Bahia. O álbum Wazekele está no mercado musical desde setembro de 2023. A canção, que dá título ao trabalho discográfico, segundo o CD do artista, encantou o júri pelo facto de apresentar o género musical Macemba, sonoridade musical que encantou o jurado do 2º Festival de Música Jimo, segundo o músico Gonga.
O Azekele é uma canção que deu muito trabalho e eu queria fazê-la exatamente por causa disso. É uma música muito técnica e científica também. Em qualquer parte do mundo ela tem possibilidade de conquistar. Veja que hoje em dia é uma das canções mais ouvidas, minhas mais ouvidas no Japão, Argentina, Espanha e muitos outros, até Estados Unidos, né? E isso me admira muito, não é? Mas são os aspectos técnicos que a música tem, não é? Não só por ser cantada em Kimbundo. Ela trouxe-me, o Jimo classificou muito, é daquilo que eu transmiti na música como um alma. Eu entendo mais ou menos o Kimbundo. É a minha primeira canção feita por mim sem consultar alguém que fala Kimbundo. E eu filo Só vou falar que mundo nessa música. E fiz, escrevi a canção. Só depois de escrever é que procurei a esposa do Filipe Mukenga, a Tiação, a minha madrinha, e que é para fazer as correções da língua quimbundo. Portanto, e tecnicamente, o texto, eu vi um programa de televisão que era o Janela Aberta e tal, estavas a falar da Sá Dominga, que era uma senhora que vendia na Praça do Chamavo, aí na Gajajera, perdeu a ponda e ela estava à procura de quem apanhou a ponda, que para devolver, e a pessoa que apanhou, ela desconfiava que era uma vizinha de bancada.
Sá Dominga é mesmo Sá Dominga, que entra numa das músicas do Filipe Mukenga?
Sá Dominga. Nunca tinha pensado nisso, acredito que sim. Mas, pelo menos a praça, eu sei que é a Gajajeira que o Urbano de Castro canta. Na Gajajeira, compra. Yeah. Então tem essa história toda ali.
Gonga diz estar feliz pelo reconhecimento internacional e pelo público angolano. No entanto, o artista gostaria também que houvesse um reconhecimento pelas instituições culturais do país, e não só. Vladimiro Gonga acha que, por tudo que tem feito pela arte musical, bem merecia o incentivo para por vir outras criações artísticas.
A divulgação tem sido boa. Neste momento, desde o momento de lançamento, que foi em setembro do ano passado, né, com o objetivo dela tocar em 2024, todo o processo. Então, eu fiz o lançamento no ano passado, mas para gerir tudo durante o ano de 2024. Nesse período todo, eu fui trabalhando muito mais na distribuição para o mundo, através das plataformas digitais, e tenho conseguido muito bem, tenho alcançado vários países, tenho recebido muitas boas propostas, né? Infelizmente, essas propostas, a gente só consegue responder, tem entrevistas marcadas até para o canais de comunicação brasileiros e portugueses, mas isso só é possível com apoios, com patrocínios, com uma equipa boa a trabalhar com a gente, não é? Mas, infelizmente, aqui não temos essas possibilidades todas. Reconhecimento internacional, eu me sinto feliz, né? Muito, e acho que tenho muito, porque não só pelo prêmio GIMO, que é um reconhecimento internacional, não é? É um objetivo alcançado, mas também pelas mensagens que eu recebo internacionalmente de grandes artistas mesmo. E pronto, internacionalmente eu sinto que tenho estado a conquistar um bom espaço, não é? Em Angola, pelo público, tenho tido muito bom reconhecimento, sim, mas isto por possibilidades próprias, não é? Porque eu luto para conseguir as coisas. Nunca tive nenhum apoio institucional. Os grandes shows acontecem e eu nunca fui chamado. Mas pronto, isso não me deixa assim preocupado, sempre foi assim. E eu não
Alguém é capaz de dizer, os músicos reclamam muito. Não é essa questão de reclamar muito.
Não se trata de reclamar. Trata-se de uma verdade, né? Eu sou um músico. Eu deixei de fazer muita coisa desde muito cedo para me dedicar à música. Portanto, eu me dedico à música.
É normal que haja este reconhecimento?
Sim, é normal. E eu me dedico à música, mas tenho uma família para sustentar, né? E se for excluído porque não fui, e eu costumo dizer, essa falta de reconhecimento não é meramente por questões políticas, né? Possa ser como possa não ser. Hoje em dia cá temos pessoas mesmo que não vão com a tua cara e ficam muito tempo a dirigir certos ministérios e tudo mais, e acabam esperando até um dia quando ele sair, se calhar vem alguém que vai melhor com a tua cara ou não, né? Exemplo disso, eles não fazem muito isso, não fazem só comigo, fazem com vários artistas, né? Hoje em dia, por causa disso, eu tenho tido a sorte de as pessoas perceberem isso E dentro dessa percepção que as pessoas têm tido, que na verdade são jornalistas também e outros, acabo ganhando um pouco mais de protagonismo e trabalho, as pessoas chamam, mas de forma independente, sem ter que esperar por um apoio institucional ou qualquer coisa. Razão pela qual...
Acha que as instituições culturais do país, têm o seu elenco artístico para determinadas atividades aqui em Angola como lá para fora?
Claro, o Ministério da Cultura, por exemplo, recentemente reconheceu músicos, Deus, acho que atribuiu certificado a vários músicos, não é? E eu vi, eu pergunto, o que é que eu fiz, né? E pronto, eu até tenho um disco novo, um disco em que eu tive o apoio do Ministério da Cultura. Não é? O Ministério da Cultura, eu seria hipócrita se dissesse que eles não apoiaram. Não é um apoio de patrocínio, mas um apoio da relação de amizade que eu tenho com o mais velho Felipe Zau, uma pessoa a quem eu tenho muito respeito. Não é?
Mas, no reconhecimento do trabalho que tem desenvolvido, né? Em prol da nossa cultura.
Exatamente.
E manter realmente a nossa matriz, a nossa raiz cultural.
Exato. Ligou para mim, fez muitos elogios e elogiou muito o disco, adquiriu a obra e tudo mais, né? Mas um disco muito elogiado, como é que não teve esse reconhecimento que os outros artistas receberam? Assim, tipo, atribuição de certificados e essa coisa toda. Não é queixinhas, nem é lamento, mas é uma coisa que deixa assim um bocado triste, não é?
Com disco novo no mercado, o Azekele, primeiro lugar do segundo Festival de Música Jimu 2023, Gonga diz ter sido convidado a realizar uma turnê no Brasil. Mas para que o artista realize tal proeza, deve custear a viagem. Gonga lamenta o facto de não ter dinheiro para que se desloque à terra do futebol, do carnaval e do samba. Brasil.
Eu fui convidado que é para fazer uma turnê no Brasil, a começar na Bahia, não é? Mas segundo eles, eles custeavam a estadia e todas as outras coisas, não é? Antes do festival, da turnê lá, eles não teriam possibilidade financeira de porque ainda não tem bilhetes, não tem nada, mas eu conseguiria angariar alguns fundos através da turnê. Mas para eu sair de Luanda para lá, teria que ser às minhas custas, não é? E eles lá me recebem. E pronto, atualmente não tenho essa possibilidade financeira. E falei com eles, fiquei por ali. Poderemos ver um dia, quando eu voltar ao Brasil, né? Se eles podem fazer alguma coisa por mim, mas até lá já tem outros vencedores. Que não sou eu, então não sei o que vai acontecer. Por enquanto ficamos pela atribuição dos certificados e alguns prêmios materiais que a minha irmã lá no Brasil teve a coisa de recebeu. Portanto, é só isso.
Vladimiro Gonga, vencedor do 2º Festival de Música Jimu 2023, Salvador da Bahia, Brasil. Recentemente, o artista recebeu o prémio do concurso que teve a participação de quase 50 músicos francófonos e lusófonos. Para o músico, o sentimento é de vitória para os angolanos. Angola venceu. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta sua emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
11 de fevereiro de 2024, hoje é domingo. Para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em Português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos ainda na internet. Nosso endereço é voaportugues.com e, se quiserem contactar-nos, enviar-nos alguma mensagem, pode fazê-lo através do número de WhatsApp. Mais 202-251-9466. Fevereiro de 2024, hoje é domingo. Para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo. Olá, bem-vindos. Hoje é 11 de fevereiro de 2024 e esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, um bom domingo para todos. Na apresentação está convosco Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. Pode ouvir esta emissão em onda média, nos 1530, também em onda curta, 13.630 e 17.655. Na internet ouvem-nos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, podem ouvir-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Nampula, com a Rádio Encontro. Na cidade de Quelimane, estamos com a nova Rádio Paz. E na cidade da Beira, podem ouvir-nos através da Rádio Pax. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Bando. Em Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a capital FM, em Bafatá, a Rádio Comunitária Bafatá. Na cidade de Gabu podem ouvir-nos em FM com a Sitchanu, que é a Leste FM, e em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo da notícia, saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha, vou conversar com ela sobre cancro infantil. E a seguir, a Dennis Steschke irá conversar na Fala África com Glaucia Ngaka, um talentoso cantor, autor e compositor angolano. Mas antes de mais, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou novamente a Mancio Miguel para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América e começo com uma notícia dos Estados Unidos que tem a ver também com a campanha eleitoral em curso. O principal candidato republicano, Donald Trump, disse no sábado ontem que, como presidente, alertou os aliados da NATO que encorajaria a Rússia a fazer o que quiser com países que são delinquentes, à medida que ele aumentava os seus ataques à ajuda externa e às alianças internacionais de longa data. Falando num comício em Conway, na Carolina do Sul, Trump contou uma história que já contou antes sobre um membro não identificado da NATO que o confrontou sobre a sua ameaça de não defender os membros que não cumprissem as metas de gasto de defesa da Aliança Transatlântica. Mas, desta vez, Trump foi mais longe, dizendo ter dito ao membro que iria, de facto, encorajar a Rússia a fazer o que desejasse nesse caso. Não pagou, é delinquente, contou Trump, e que ainda afirmou que eu não protegeria, na verdade, e encorajaria a fazer o que quisessem. Você tem que pagar, você tem que pagar as suas contas. Palavras de Donald Trump. Os aliados da NATO concordaram em 2014, após a Rússia ter anexado a península da Crimeia da Ucrânia, em suspender os cortes na defesa que tinham feito após a Guerra Fria e avançaram no sentido de gastar 2% do seu produto interno bruto. O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bettis, respondeu dizendo que encorajar invasões dos nossos aliados mais próximos por regimes assassinos é terrível e desequilibrado e impõe em perigo a segurança nacional americana, a estabilidade global e a nossa economia interna. Continuamos a apresentar as notícias e agora filhos de imigrantes nascidos nas Ilhas Mayotte, território francês ultramarino, situado entre Madagascar e a parte continental de África, não se tornarão mais automaticamente cidadãos franceses, disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin, neste domingo. Não será mais possível tornar-se francês se alguém não for filho de pais franceses, disse o ministro a jornalistas ao chegar à ilha, anunciando o fim da cidadania por direito de nascença, uma novidade na história recente da França. Localizado perto das Ilhas Comores, ao largo da costa da África Oriental, a antiga colónia francesa tornou-se centro de uma violenta agitação social, com muitos residentes a culpar a imigração ilegal pela deterioração das condições. A decisão surge menos de 3 semanas depois do mais alto tribunal da França ter rejeitado grande parte de uma nova lei de imigração destinada a reforçar o acesso a benefícios sociais para estrangeiros e reduzir o número de recém-chegados àquele país da Europa. A imigração é uma questão controversa na França, um dos redutos europeus dos partidos anti-imigração de extrema-direita. O número de mortos resultantes de protestos no Senegal contra o adiamento das eleições presidenciais até dezembro subiu para 3. Crescem preocupações de que uma das democracias remanescentes na África Ocidental, onde abundam golpes de Estado, esteja sob ameaça. O anúncio do adiamento, apenas 3 semanas antes da votação planeada para 25 de fevereiro, desencadeou confrontos violentos na sexta-feira entre manifestantes e a polícia em Dakar e noutras cidades, numa onda de agitação que muitos temem que se transforme em instabilidade prolongada. O presidente Macky Sall disse que o adiamento é necessário porque as disputas eleitorais ameaçam a credibilidade da votação, mas alguns legisladores da oposição denunciaram a medida como um golpe institucional. E apresentamos assim o segundo e último bloco de notícias.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser também escutada em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Vamos então aqui deixar-vos com a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Hoje vamos falar sobre cancro infantil. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes e do outro lado tem a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, deste lado vamos bem, apesar de estar muito calor, mas estamos bem de saúde.
Doutora, assinala-se o Dia do Cancro Infantil. Doutora, nós falamos aqui já várias vezes de vários cancros, normalmente associados, não é, a adultos, mas O facto de haver um Dia Internacional do Cancro para as Crianças ou Cancro Infantil, o que é que isso quer dizer, doutora? Qual é a importância de ter um dia como este?
Olha, Ana, bom, de facto o cancro infantil é um problema de saúde pública e ter um dia como este é essencialmente para alertar as pessoas, chamá-las a atenção acerca deste problema que afeta muitas crianças. E este ano o dia de Mundial de Luta contra o Cancro teve como o lema específico reduzir a lacuna dos cuidados ao cancro, porque efetivamente ainda há uma lacuna muito grande, há muitas pessoas e muitas crianças, no caso, que padecem dessa doença e muitas vezes não são diagnosticadas, e se são diagnosticadas não têm acesso ao tratamento. E nós sabemos que o cancro é uma doença que precisa de tratamento imediato e efetivo, que é para assegurar a cura, né? E que se não for assim, a probabilidade desta pessoa acabar padecendo e perder a vida é muito grande.
Doutora, portanto, nós falamos aqui cancro da próstata, cancro da mama, cancro da cervical. Entre as crianças há cancros específicos ou há cancros que afetam mais as crianças?
Bom, é um pouco das duas coisas, Ana. Nós sabemos que o cancro é uma doença que afeta muitas pessoas, na qual há um crescimento anormal do tecido celular e depois acaba causando vários sintomas e pode aparecer em qualquer parte do corpo. Entretanto, nas crianças há cancros que são mais comuns, não é? E há também cancros que também aparecem noutras idades, mas que nas crianças, efetivamente, são mais diagnosticados. E dessa feita, claramente, que uma vez que haja um diagnóstico, esta pessoa tem que, ou esta criança tem que ser tratada, mas naturalmente há uma série de passos que têm que ser dados. O cancro nas crianças afeta sobretudo as células do sangue, as células do cérebro e as células do sistema musculoesquelético. E naturalmente, se afeta as células de sangue, aqui estamos a falar das leucemias, não é? E as leucemias são, de facto, o tipo de cancro mais comum nas crianças.
Também temos, então, os tumores cerebrais, não é, doutora? Uma vez que...
Exatamente. Temos os tumores cerebrais, são os tumores do sistema nervoso central. E temos também os tumores do sistema musculoesquelético, que são os tumores ósseos e tumores das partes moles que tinham nos músculos. Portanto, são tumores bastante comuns. Temos também o tumor renal, que tem o nome específico, que é o tumor de Wilms, que é muito comum nas crianças. Temos o tumor do globo ocular também. Então, esses são os tumores mais comuns nas crianças.
Doutora, em termos de sinais, em termos de sintomas, é difícil diagnosticar cancro em crianças? Uma vez que há uma série de doenças infantis que poderão ter os mesmos sintomas.
Sim, pois é, Ana. A questão do cancro é que muitas, na fase inicial, o cancro pode não ter nenhum sintoma. E a pessoa nem sequer se apercebe que passa alguma coisa. Já no adulto é difícil se aperceber quando não há sintomas. Então, imagina nas crianças, porque as crianças são aquelas que, mesmo tendo algum problema de saúde, vão correr, vão brincar, e é muito difícil fazer uma suspeita sem que haja sintomas específicos. E depois, em termos de sintomas, claro que, em dependência do local onde está o cancro, os sintomas também podem diferir, mas há aqueles sintomas mais gerais que são comuns para outras doenças, como a perda de peso. Temos queixas para a pessoa, se for, por exemplo, um tumor que afeta a parte óssea, pode haver uma dor no local, pode haver a perda de peso, a falta de apetite, que são sintomas bastante comuns, a fadiga, e pode haver inchaço na região, e entre outros. E assim sinceramente, em dependência do local afetado, os sintomas podem diferir um pouco, mas há estes sintomas gerais que eu me referi, que são a dor, uhum. O emagrecimento, a fadiga, a pessoa também pode ter febre, palidez, tosse, vómitos, que de facto são sintomas muito gerais, e isso vai requerer muita atenção dos cuidadores e os que prestam cuidado de saúde para que se faça um diagnóstico diferencial. Por exemplo, Ana, se é uma criança que de tempos em tempos, vamos lá dizer, a cada 15 dias vai para o hospital porque está com tosse, está a perder peso, está a vomitar, nós temos que começar a desconfiar que pode não ser simplesmente uma infecção. É preciso que se avalie outras causas que possam estar a gerar todos estes sintomas que eu me referi. Então, é muito importante a atenção, o cuidado do profissional de saúde para assegurar que haja um diagnóstico diferencial e que pode ajudar mais facilmente a chegar a um diagnóstico definitivo. Portanto, isto é o que se deve fazer em condições normais.
Uhum. E, doutora, em termos de investigação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos há uma instituição de saúde, um hospital, o Hospital St. Jude, que é um hospital dedicado à investigação de cânceres infantis e ao seu tratamento. Em termos do interesse que tem a indústria farmacêutica, a comunidade médica, no que toca ao cancro infantil?
Bem, Ana, naturalmente o cancro é uma doença que, pelo simples não, é uma doença de interesse público, não é? Mas por causa das limitações em termos de diagnóstico nas crianças, acaba parecendo que quando se trata de criança não há muito interesse, mas não é bem assim. Há sim uma lacuna muito grande entre o diagnóstico e o tratamento. Mas, de uma forma geral, eu penso que há todo o interesse da academia e outras áreas para estudar um pouco mais estes cânceres e procurar melhores soluções ou melhores tratamentos para estes cânceres na criança, que, por ter o fato de ser criança, é preciso que haja um cuidado muito específico e principalmente no tratamento, sim, mas também na gestão das complicações que podem advir do tratamento.
Doutora, aqui, para além do diagnóstico precoce, como em todas as doenças, em todos os cancros, que é imprescindível, como é que é em termos de se acompanhar a criança psicologicamente? Se para um adulto é difícil saber, porque também têm maior consciência, não é, de que têm um cancro, para as crianças, porque o seu dia-a-dia começa a ser diferente das outras crianças. Como é que se faz acompanhamento de crianças com cancro? E em termos até de apoio dos familiares?
Bem, Ana, primeiro dizer que a semelhança do que ocorre no adulto, o tratamento do câncer é um tratamento combinado, pode ser cirurgia, dependendo do local e das condições da unidade sanitária, né? Pode também haver quimioterapia, radioterapia ou combinar mesmo estes três tratamentos. Bom, em relação a ao próprio tratamento. Primeiro temos estes tratamentos que são direcionados para o próprio cancro, mas é preciso todo o acompanhamento psicológico, que é para assegurar que esta criança não entra em depressão, ou não piora, não fica com a sua psique bastante abalada. E é preciso que haja naturalmente um tratamento multidisciplinar ou uma abordagem multidisciplinar. Por exemplo, nas crianças que sobrevivem ao cancro, são mais propensas a desenvolver consequências de longo prazo, por causa da quimioterapia, a própria cirurgia e a radioterapia. E um dos problemas que podem surgir a longo prazo é o déficit de crescimento. A radiação pode afetar no crescimento desta criança, pode fazer com que essa criança tenha uma puberdade tardia ou nem sequer chegue a ter puberdade, pode haver os problemas psicológicos, sociais, como eu me referi, problemas neurológicos. Então, é preciso, efetivamente, que a abordagem deste tipo de situações ou nos cânceres infantis seja multidisciplinar, não só o pessoal oncológico, mas também o pessoal que vai dar este suporte psíquico e também o suporte social, que é bastante importante.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da nossa audiência e também da doutora Graça Matinha, com quem estivemos hoje a falar sobre o cancro infantil, isto a propósito de chamar a atenção de que não são só os adultos que têm cancro, as crianças também, e por vezes não é tão fácil tratar uma criança, porque criança é criança e às vezes os sintomas são sintomas parecidos com algumas doenças infantis. Creio que foi isso que eu entendi da conversa da doutora Graça Massinha. Espero estar certa. Se não tiver, doutora, corrija-me antes de eu me despedir.
Pois é, Ana. Está deixada a recomendação para termos mais atenção com as crianças e na eventualidade de suspeitarmos ou de não encontrarmos uma causa que os sintomas possam aparecer, temos que rapidamente levar a unidade sanitária para melhor diagnóstico. E pronto.
E pronto, vamos despedir, né, doutora? É assim, doutora?
Sim, voltamos a falar para a semana. E até lá, alimentos, cuidados da saúde, problemas por ser que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 11 de fevereiro de 2024. Um bom domingo para todos.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Hoje, na rubrica Fala África, Denis Teske conversa com Glaucio Ngaka, um talentoso cantor, autor e compositor angolano, formado em canto e teoria musical pelo Trinity College de Londres. O Glaucio vai compartilhar connosco as suas experiências recentes, incluindo a participação na ópera Porgy and Bess, em Lisboa, no ano passado, com parte do festival Nas Asas da Liberdade.
Olá pessoal, aqui é a Denis Teske. Hoje no Fala África Voa, vamos conversar com Glaucio Ngaka, um talentoso cantor, autor e compositor angolano, que tem uma sólida trajetória de cerca de 10 anos em sua carreira musical. Com sua formação em canto e teoria musical pelo Trinity College de Londres, Glaucio compartilhará conosco suas experiências recentes, incluindo a sua participação na ópera Porgy and Bess. Realizada em Lisboa, no âmbito do festival Nas Asas da Liberdade no ano passado. Seja bem-vindo!
Olá, Dani! Feliz ano novo, muito bem, muito bom ver mais uma vez. Olá, pessoal, como estão? Eu estou aqui todo disposto para 2024 e começamos, entretanto, com essa grande entrevista com a Dani. A Dani que sempre está sorridente, sempre cheio de energia.
Olha, felicíssima de você estar aqui. Eu sou sua fã, você sabe disso. E, Glaucio, Sua participação na ópera Porgy and Bess é notável, considerando que esta ópera é uma obra-prima composta por George Gershwin nos Estados Unidos em 1935, com libreto de Du Bois Hayward. Ela estreou em Boston, Massachusetts, no dia 30 de setembro de 1935 e é conhecida por seu impacto significativo na sociedade americana, abordando questões profundas como pobreza, racismo e desigualdade social. A ópera também foi pioneira ao apresentar personagens afro-americanos em papéis principais, o que era raro na época. Dada essa riqueza de contexto histórico e social, você poderia compartilhar conosco como foi sua experiência pessoal ao fazer parte dessa produção?
Foi uau! Uma grande experiência, pois Porgy and Bess é uma ópera singular. Gershwin faz essa ópera que é, basicamente, ele faz para a comunidade negra. Tanto após sua morte, no seu testamento, o Gershwin deixa esta indicação que esta ópera só pode ser feita a equipe toda. Os artistas, os músicos, os cantores devem ser negros. Uma razão pela qual que raramente faz Porgy and Bess por completo na Europa, e nós fizemos cá num formato de concerto e foi extraordinário. E por ser o único africano a fazer parte do cast, nesse caso foi para mim uma grande experiência.
E a Voz da América em português quer saber se você pode cantar aí um trechinho da sua participação na ópera Porgy and Bess.
Claro, eu vou cantar I Got Plenty of Nothing. Basicamente, o Porgy a brincar, dizer que não tem nada, mas nada é suficiente. E o Porgy cantava assim: Oh, I got plenty of nothing, and none is plenty for me. I got no car, I got no mule, I got no misery. The folks with plenty of plenty, they got a lock on their door. Afraid somebody's going to rob them while it's out and making more. What for?
Fantástica, e obrigada por essa apresentação aqui pra gente. E essa ópera aí parece que agrada a todo mundo, não?
Agrada, pois o Gershwin foi um gênio porque ele traz o jazz e traz na música de concerto. É uma coisa totalmente diferente da altura. E pronto, quem gosta da música popular, jazz, e quem gosta do erudito, consegue ver tudo numa só ópera. Eu aconselho vocês a ouvirem Porgy and Bess. Se estiverem nos Estados Unidos, vão até a ópera, assistem. Vocês vão adorar.
Sim, tem até um filme também aí. Eu acho que se procurar, consegue assistir em qualquer lugar. E Glaucio, este ano você completa uma década de experiência no mundo da música. Uau, isso aí é incrível, né? 10 anos aí trabalhando nessa área, se profissionalizando, né? E você acumulou um histórico de performance solo e em coro. Atualmente, você é o único cantor lírico angolano em ação na Europa após anos de atuação na Namíbia, Angola e na África do Sul. Pode nos contar mais sobre essa trajetória e como as experiências ao longo desses anos, aí, incluindo a sua participação na ópera Porgy and Bess, moldaram seu desenvolvimento artístico?
Às vezes não acredito que já se foram tanto tempo. Uma década são, pronto, é o tempo suficiente para crescer, para desenvolver, para aprender, ensinar. Eu digo uma década porque é a partir daí que eu entro no mundo, num contato com a música, mas digo profissionalmente. Eu já fazia música, obviamente, mais cedo ainda, e nestes 10 anos, o canto coral, fizemos várias viagens pela Europa, a África do Sul era o país que mais visitávamos, porque na altura estava na Namíbia e também, pronto, a Alemanha, pela relação com a Namíbia, frequentámos várias vezes, Látvia, e entretanto foi uma das melhores experiências que eu tive foi com coral, porque o canto coral, tu não tens esta preocupação de estar aí, tu não és a estrela, é todo mundo a fazer um trabalho e a cantar numa só voz. E eu adorei isto. Mas, infelizmente, há cinco, seis anos atrás, eu tive que parar de cantar no coral, porque já não conseguia conciliar os trabalhos a solo e do coral, os repertórios. Pronto, era muita coisa para estudar ao mesmo tempo. E foi numa altura que eu comecei a compor profissionalmente e não deu para conciliar as duas coisas. Com a Orquestra Nacional Sinfónica da Namíbia, na qual eu fiz vários trabalhos lá, os festivais da música clássica que nós lá tivemos, que eu participei, e depois, em seguida, fui para a Alemanha, também a minha primeira ópera que eu participei, que foi o Die Zauberflöte, a Flauta Mágica, e agora o Porgy and Bess, e o cantor lírico aprende todos os dias. Tu tens uma vida muito difícil, porque tu tens, são várias personagens, mais de 100 que tu tens que conhecer. Se, por exemplo, ligam para o Glaucio agora, tu tens que vir para a Espanha e queremos que fazes Fígaro. Temos que estudar Fígaro e eu tenho que estar, leva muito tempo para estudar um personagem, mas tem sido uma experiência extraordinária.
Glaucio Engaka, foi um prazer tê-lo novamente aqui no Fala África Boa, com quase uma
década. É todo meu. Né?
Com quase uma década de experiência musical, você já conquistou muito e continua a brilhar na música e na promoção da cultura angolana. Suas realizações e paixões são genuinamente inspiradoras.
Obrigado.
Desejo sucesso contínuo enquanto continua a trilhar seu caminho na música e na pesquisa acadêmica.
Obrigado, Dani.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo, 11 de fevereiro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo, bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, Jaime Faria e Ana Guedes. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
Este gano tá numa dia dois. E o San Silves mandou nas casa. Faz isso sempre pra tua família. Boas festas no Tadeja. Este gano tá numa dia dois. E o San Silves mandou nas casa. Faz isso sempre pra tua família. Hoje, ano novo. Boas festas de casa em casa no Tandá. Hoje, ano novo, recordei, me chegando cá numa dia dois. Felicidade e harmonia, para a família minhas casa, boas festas, que não cresce já. Paz e harmonia, para tu cafetear. Boas festas que não deseja. Hoje, ano novo. Hoje.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.